Bet365 is paying out before the final whistle.
Check out Bet365's unrivaled early payout offer. When you bet on a team to win and they take a 17-point lead, you get paid no matter the final score. Forget the final whistle and start counting that cash. Hold up. You get early payout on parlays, too.
Download the app and see why it's never ordinary at Bet365. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply.
Salve, camaradas. Tudo bem? O tema do vídeo de hoje no canal é a vitória contra a PEC da bandidagem e o discurso de Lula na ONU. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note. Antes de começar um vídeo, um recado muito importante. Né? O meu Instagram estava ganhando 10 mil novos seguidores por dia. Aí a Meta foi lá e fez o quê? Deu Shadowban, colocou aqui 12 vídeos totalmente normais, de boas e tal, violavam as diretrizes. E meu Insta está em Shadowban. O que é Shadowban? A Meta não entrega o conteúdo para as pessoas que me seguem, não entrega para as pessoas que não me seguem, e se você for pesquisar ali meu nome na barra de busca, provavelmente não vai aparecer. Então eu quero pedir um favor para vocês, isso é muito importante. A gente já está na justiça, de novo, contra a Meta, né? São dois processos já eu vou pedir música, mas enquanto isso eu preciso que vocês vão lá no meu Instagram, comentem, compartilhem os conteúdos recentes, apresentem o perfil para mais pessoas para tentar quebrar essa lógica de Shadowban da governança algorítmica. Então, por favor, façam isso, enquanto a gente não consegue resolver isso na justiça burguesa, né? Beleza? Dito isto, vamos lá. Ontem, a gente teve a notícia, né, que foi enterrada a PEC da bandidagem. A gente precisa fazer uma leitura muito correta do que aconteceu. Vamos lá, presta atenção. Para fazer uma leitura correta, a gente precisa, primeiro, desconsiderar as leituras equivocadas. Vamos lá. Não é verdade que a PEC da bandidagem foi enterrada porque o Senado é menos bolsonarista que a Câmara dos Deputados. Isso não é verdade, isso não sustenta por nenhuma análise, por nenhum prisma. O Senado enterrou a PEC da bandidagem porque ele viu que depois dos atos de domingo, que levaram quase 1 milhão de pessoas para as ruas, depois de que, na opinião pública, a PEC da bandidagem foi amplamente negativada, o Senado fez assim: opa, eu vou aproveitar essa oportunidade e vou, antagonizando com a Câmara dos Deputados, me colocar contra e enterrar isso. Não tenha dúvida que se não fosse os atos de domingo e a campanha massiva que negativou a PEC da bandidagem, o Senado teria aprovado. Inclusive, aquele canalha mafioso, golpista lá do Paraná, o Sérgio Moro, ele queria salvar a PEC da bandidagem e desistiu porque viu que não tinha correlação de forças. Então, presta atenção aqui. Não é, como tem algumas pessoas dizendo, que o Senado é menos bolsonarista. Não é por causa disso que a PEC da bandidagem foi enterrada. A PEC da bandidagem foi enterrada por causa da mobilização popular, da luta nas ruas, por causa da ampla campanha na opinião pública que tornou a PEC da bandidagem uma pauta, por assim dizer, usando a linguagem do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, que apoiava a PEC da bandidagem, se tornou uma pauta tóxica. Então, foi a vitória da mobilização popular e não a composição diferente do Senado. Segundo a leitura errada, a Paula Lavigne, né, produtora e tal, ela foi para as mídias falar que não foi um ato de esquerda, foi um ato da sociedade civil. Eu, inclusive, compartilhei hoje no meu Twitter uma crítica, né, a essa leitura da Paula Lavigne. Maxwell, pega lá no meu Twitter e coloca aqui, por favor. E veja, gente, isso não existe, viu? Foi um ato de esquerda. Jones, foi um ato muito grande, maior, claro. Foi um ato puxado para uma leitura de esquerda e que agregou amplos setores da sociedade. Mas essa conversa da Paula Lavigne não foi um ato de esquerda, não. Foi um ato da sociedade civil. Isso não existe, viu? Paula, todo respeito aí, tá errado isso. Foi um ato de esquerda, sim. Um ato amplo que conseguiu abarcar amplos setores da sociedade, mas puxado pela esquerda, pelas forças de esquerda. Vamos lembrar que o PL, por exemplo, do Jair Bolsonaro e do Nicolas Ferreira, do Thiago Medina e por aí vai, votou 100% a favor da PEC da bandidagem. E esse negócio de pensar a sociedade civil como um espaço quase que apolítico, não esquerda, não direita, um espaço que é uma reserva de ideias puras, ideias morais, fora da disputa política. Isso é a fina flor da ideologia neoliberal, né? O conceito de sociedade civil, como aparece no debate público a partir dos anos 80, principalmente do final dos anos 80 em diante, a ideia de tem o Estado, tem o mercado e tem a sociedade civil. A sociedade civil seria uma espécie de reino da ausência de conflito político e de disputa, nem esquerda nem direita. Pelo amor de Deus, gente. Não, não, simplesmente não, viu? Foi um ato sim puxado pela esquerda. Aí vem o terceiro elemento. Veja, presta atenção, eu falo isso no canal há muito tempo, há anos. É uma falha minha eu nunca ter parado para sistematizar isso num vídeo. É uma falha minha, mas falo isso há muito tempo em palestras, aqui no canal. Já, inclusive, conversando com camaradas do PCBR, já falei sobre isso em detalhes e por aí vai. Hoje existe uma disputa intra-oligárquica no Brasil, que está personificada entre Senado e Câmara dos Deputados. O que é que isso significa? Presta atenção. O que é um senador? Um senador é uma figura que tem muito poder localmente, numa determinada região, num determinado estado, que foi governador, que controla a máquina partidária, que tem muito poder econômico, que articula interesses locais, normalmente, inclusive, que é grande proprietário de terras, diga-se de passagem, mas que não tem capacidade de alçar voos mais altos como ser presidente da República, né? Então o Senado fica meio como a reserva estratégica das oligarquias locais. Hoje, como a Câmara dos Deputados está muito empoderada de controle orçamentário, cada deputado no universo de 4 anos de mandato tem direito a 40 a 50 milhões de reais em emendas parlamentares. Há uma disputa em vários estados, em várias regiões, em que senadores estão perdendo espaço para deputados, estão usando as emendas parlamentares propiciadas pela Câmara dos Deputados para tentar se consolidar como a nova oligarquia líder daquele estado ou região. Isso está expresso de maneira muito clara em Alagoas. Né? Alagoas, historicamente, você tem uma disputa entre a família Collor de Mello e a família Calheiros. A família Collor de Mello perdeu o poder que tinha. A família Calheiros domina Alagoas, só que chega a família Lira, capitaneada pelo Arthur Lira, e que existe hoje uma disputa muito grande pelo controle de Alagoas entre Calheiros e os Lira. E aí, é óbvio que o Senado vem mostrando disposição para confrontar a Câmara dos Deputados, não é porque o Senado é de esquerda, não é porque os caras são mais progressistas, é porque existe uma tentativa de sobrevivência, de tentar barrar o avanço do poder da Câmara dos Deputados, que nas bases locais se traduz em disputas intraoligárquicas para ver quem controla determinado estado ou determinada região. No começo do governo Lula, quando o Senado Federal deu a possibilidade para o Lula acabar com o teto de gastos e o governo Lula decidiu, presta atenção aqui, presta atenção, o governo Lula decidiu manter teto de gastos, eu já expliquei isso várias vezes no canal, quem está aqui há anos já pegou essa explicação uma porrada de vezes. O Senado fez isso não é porque o Senado é antineoliberal, não é porque o Senado é de esquerda, é porque o Senado sabe, os senadores sabem, os deputados sabem, todo mundo que está ligado sabe, que o poder orçamentário do Congresso está diretamente ligado à política de austeridade. Então, as emendas parlamentares dispararam a partir do momento que foi aprovado o teto de gastos do Michel Temer. Né? Há uma correlação aqui direta entre restringir a capacidade orçamentária de investimentos do Executivo e ampliar a capacidade orçamentária do Congresso Nacional. Então, o Haddad, ele ficou à direita do Senado, à direita, na época, do senador Alexandre Silveira, do Omar Aziz, do Renan Calheiros e Companhia Limitada. Inclusive, tem um episódio muito famoso em que a comissão do Senado, presidida pelo Alexandre Silveira, soltou um parecer dizendo que é mentira essa coisa que o Estado fica sem dinheiro para gastar e que teorias econômicas como a MMT, a Teoria Monetária Moderna e teorias pós-keynesianas mostram que a austeridade está baseada numa falácia. Quando o Senado soltou esse parecer, a Faria Lima, a banqueirada, reclamou. O Haddad foi lá no Senado pedir para retirar esse parecer, porque a gente teria um documento oficial do Senado dizendo que um dos pontos fundamentais da ideologia neoliberal é uma mentira. Bota essa matéria aí na tela, Maxwell. Então, veja, existe sim uma oportunidade de coordenar ações no Senado para enfrentar interesses na Câmara dos Deputados, não porque eles sejam de esquerda, presta atenção, mas porque existem disputas também no âmbito, gente, da classe dominante e da elite política burguesa. Veja, As contradições de classe não são só entre a classe trabalhadora e a burguesia. É claro que a contradição entre classe trabalhadora e burguesia é uma contradição antagônica, é uma contradição central. Mas existem também contradições, fricções, enfrentamentos entre os diversos setores da classe dominante. E aí cabe a alguém que tem o mínimo de sabedoria, de agudez política, né? E sagacidade política, aproveitar essas contradições. O governo Lula aproveita? Não, porque é um governo rendido e neoliberal. Inclusive, no âmbito, no mesmo dia que foi enterrado a PEC da bandidagem, graças à mobilização popular, a Comissão do Senado, presidida pelo Renan Calheiros, aprovou a isenção do imposto de renda para quem ganha entre 5 e 7 mil reais num projeto de 2019, puxando de memória, eu acho que era do Eduardo Braga que apresentou, que era deputado, senador pelo MDB, alguma coisa assim, e aí aprovou na frente do projeto que está na Câmara dos Deputados. E aí, Maxwell, coloca na tela o que eu te mandei lá no nosso grupo, né? O Choro de Arthur Lira, viu? Eu coloquei com esse título. Aí Arthur Lira foi para as redes sociais chorar, porque o Senado está querendo andar mais rápido com a isenção do imposto de renda do que o Congresso Nacional. E aí, preste atenção. O governo Lula ganhou um presente. Ganhou um presente. Por quê? Porque a ideia da galera lá no Câmara dos Deputados é condicionar a aprovação da isenção do imposto de renda à aprovação da anistia, né? A anistia light, como articulada pelo Paulinho da Força e articulada pelo Michel Temer e o Aécio Neves, e que tem apoio de figuras petistas. O senador Jax Wagner, hoje, enquanto estou gravando esse vídeo, já declarou apoio à anistia light. Vamos, gente, faz 30 minutos, estou gravando esse vídeo, é 11h40 da manhã. Faz 30 minutos que o Jax Wagner postou nas redes dele um apoio à anistia light. Maxwell, também subi isso pro meu Twitter. Tá lá, pega lá e coloca aí na tela, por favor, print da fala do senador Jax Wagner. O governo não precisa se dobrar a isso. Basta ele costurar um acordo com o Senado, jogar a pressão para as ruas e conseguir aprovar. Inclusive, o projeto do Senado, em vários aspectos, é melhor do que o projeto da Câmara dos Deputados e ainda esvazia o Arthur Lira. E na Câmara dos Deputados, o Arthur Lira é o relator, né? Projeto. E no Senado, não. Então, preste atenção. Você caiu nessa mentira governista que não dá para fazer nada por causa da correlação de forças no Congresso. O governo está tendo oportunidades e mais oportunidades. E aí, veja, o ato de domingo, ele mostrou como é mentira, né? Esse negócio que não dá para fazer nada por causa da correlação de forças no Congresso. Preste atenção. Imagina se o programa político do governo Lula, ao invés de um programa neoliberal e austeridade, de teto de gastos, de PPP, de parceria público-privada, de ataque ao BPC, de limitação para o crescimento do salário mínimo, de austeridade para a SUS, para as universidades públicas. O Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, por exemplo, está caindo aos pedaços, está ameaçado de fechar porque não tem orçamento. Toda a rede de órgãos públicos que estão vinculados ao Ministério da Ciência e Tecnologia estão numa crise orçamentária gigantesca. Não tem dinheiro para conta de água, não tem dinheiro para conta de luz, não tem dinheiro para material, não tem dinheiro para pagar trabalhadores terceirizados, não tem dinheiro para continuar as pesquisas. Essa é a situação no Brasil. A Universidade Federal do Vale de São Francisco, por exemplo, está numa situação lamentável. Lamentável, assim, caindo aos pedaços, literalmente. E a reitoria foi lá e tirou o ônibus, por exemplo, dos estudantes, que faz com que sem ônibus, sem transporte, quase um terço dos estudantes da universidade não consiga chegar na universidade. Então veja, com essa agenda neoliberal, com essa agenda antipopular, que a escolha do governo não é o Congresso, a escolha do governo, o governo conseguiu recuperar a popularidade a partir do ataque contra o Trump, né, que o governo teve uma posição boa, sustentou, ainda que só do ponto de vista político, retórico, a soberania nacional brasileira. E agora o povo foi para as ruas. Imagina se esse governo, ao invés de ser um governo neoliberal rendido, fosse um governo pautado numa agenda de reformas populares, de mobilização, de politização, de enfrentamento. É isso que a gente vem falando desde o começo. Veja, o Congresso é muito poderoso. O Congresso não pode tudo. O poder do Congresso é proporcional ao nível de inação daqueles que se dizem de esquerda ou progressista. Então, quanto mais inação, quanto mais acordão de bastidor, quanto mais politicazinha, politicagem de corredor, e menos jogar para o debate público, chamar mobilização, chamar para as ruas, mais poder o Congresso tem. Quanto mais você dá publicidade, dá transparência, coloca em tela os conflitos políticos do país, chama o enfrentamento à mobilização, menos força o Congresso tem. Simples e objetivamente. A gente fala isso há anos, E tá agora, para quem duvidou, a prova prática, né? Tem até alguns imbecis aí que falam que isso é ser brabo, é brabismo, tem que bater na mesa, dizer que é macho. Não, pô, não é bater na mesa dizer que é macho, não. É saber que lobby empresarial, ele é mais forte a partir do momento que é menos claro pro conjunto da sociedade da classe.
Listen up, football fans, you won't want to miss this.
Right now, new Bet365 customers bet $5 and get $200 in bonus bets, win or lose. So you could turn that $200 into something bigger when you bet on Moneyline, Spread, Totals, Player Props.
$200 in bonus bets when new customers bet $5. I know where I'm going to bet from now on. Download the app today and see why it's never ordinary at Bet365. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In app only.
Trabalhadora brasileira, os interesses que estão em jogo. Tá ligado? Então, assim, quanto mais você aceita o lobby empresarial, quanto mais você aceita o jogo de governança de Brasília, você fica insulado, preso em Brasília, e não joga os temas para a maioria da população, não faz o debate público, não chama a mobilização, menos força você vai ter para enfrentar os lobbies empresariais. Jones, você significa que vai ganhar toda, vai fazer ato toda semana? Não, pô, nem precisa. Veja, fez um ato domingo. O ato domingo garantiu o enterro da PEC da blindagem, da bandidagem, melhor dizendo, e garantiu o avanço da aprovação do IR, tá ligado? Não precisa fazer a toda semana, não. Inclusive, política tem um fator também da ameaça, né? Que é chegar, por exemplo, dizer, bater na mesa e dizer assim, ó, não vai aprovar anistia porra nenhuma, não. Se vocês aprovarem, vieram com esse negócio de aprovar anistia, a gente vai pra cima e vai convocar novas manifestações populares contra a anistia, defendendo a isenção do imposto de renda e avançando na luta pelo fim da escala 6x1. E jogar a contradição para a sociedade, para as diversas forças políticas, grupos, classes, frações de classe se mobilizarem e disputarem. Gente, aguenta não, viu? Aguenta não. É isto. O lobby empresarial, ele vive nas sombras. Ele vive de bastidor. Ele vive o corredorzinho de Brasília. Quanto mais luz você joga nisso, mais problema eles têm. Então, a derrota da PEC da bandidagem é fundamental. Eu estava lá em Brasília na terça-feira, participei pela manhã de uma audiência pública, né, contra a privatização do metrô do Recife e a Trensurb, que é o metrô, o trem urbano de Porto Alegre, né, do Rio Grande do Sul. Audiência pública lotada, a Fernanda Melchiona, deputada do pessoal, falou que foi uma das mais lotadas que ela já viu nos últimos tempos. É a categoria metroviária muito mobilizada, foram muitos apoiadores, foi um espaço muito importante. Tem vídeo aqui no canal da minha fala, né? Coloca aí, Maxwell, a capa do vídeo para quem não assistiu. Inclusive, estava lá com a Ana Paula Almada, que é vice-presidente do Sindimetrô Rio Grande do Sul, uma grande camarada, uma grande líder sindical, uma pessoa que está tendo um papel fundamental na luta contra a privatização da Trensurb, e não só, né, contra a privatização do sistema metroferroviário no Brasil inteiro. Coloca aí, Maxwell, por favor, o perfil do Instagram da Ana Paula. Em dezembro, inclusive, eu vou estar lá no Rio Grande do Sul com os metroviários fazendo atividade. Essa luta é uma luta nossa, toda a classe trabalhadora. Então, você que é do Rio Grande do Sul, em dezembro, estarei aí com vocês. Depois que a gente fez essa audiência, a gente foi lá encontrar o senador Otto Alencar, da Bahia, que é presidente da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, entregou um abaixo-assinado de mais de 1.500.000 assinaturas contra a PEC da bandidagem, né? Inclusive, bota aí, Maxwell, uma foto aí na tela da gente. A galera ficou tirando onda, dizendo, tava parecendo um estudante de TI, gente, o dia foi tão corrido, que eu não tive nem tempo de trocar de blusa, não, e botar uma blusinha de botão mais arrumada. Teve audiência pública pela manhã, saímos, fomos para ato na Praça dos Três Poderes contra a privatização dos metrôs, junto, inclusive, com os metroviários do Distrito Federal. O governo Ibanez Rocha também está querendo privatizar o metrô do Distrito Federal. Tem lá a metroviária da Paraíba, de São Paulo, de vários estados. Saímos do ato, fomos almoçar nas carreiras, almoçou nas carreiras, e aí vai encontrar o Otto Alencar, porque estava marcado em 3 horas, então foi uma doideira. Inclusive, passei o dia, né, nessa terça-feira em Brasília, junto com a deputada Fernanda Melchiona, e assim, foi um dia de muito aprendizado. A Fernanda é uma parlamentar socialista que faz o combate dentro e fora do parlamento da perspectiva socialista revolucionária. É um exemplo de atuação parlamentar junto com outros deputados e deputadas. E agradeço muito a Fernanda, o dia que a gente passou junto, militando na luta e tal, um dia de muito aprendizado. Minha admiração pela deputada Fernanda Melchiona só cresceu O povo do Rio Grande do Sul tem muita sorte de contar com uma representante com esse compromisso de luta popular, compromisso ético, compromisso político com a classe trabalhadora. E aí, a gente entregou esse abaixo-assinado, e aí foi o abaixo-assinado que, na história brasileira, mais conseguiu recolher assinaturas tão rápido. Só para fazer uma comparação. Veja, o ICL, há um tempo atrás, lançou o manifesto, né, contra os privilégios e tal e tal. Veja, o abaixo-assinado lançado por Sâmia e Fernanda Melchiona arrecadou mais assinaturas que o manifesto lançado pelo ICL em só 4 dias. Vocês entendem a dimensão disso? O ICL hoje é a maior mídia progressista do Brasil, inclusive disputa em audiência com a mídia burguesa, empresarial e por aí vai. Veja, tendo a dimensão disso. E aí, tem muita gente dizendo, com razão, que agora é o momento de aproveitar essa vitória para avançar em pautas fundamentais como o fim da escala 6x1. Para mim, tá correto. E aqui, presta atenção. De novo, tem muita gente nova chegando no canal, né, gente? Então, várias coisas eu vou ficar repetindo, viu? Esse ano, inclusive, graças a Deus, Marx, Engels, Jesus, Xangô e por aí vai, a gente já ganhou quase 200 mil novos seguidores, né? Então, muitas coisas têm que ser repetidas. Eu falo há muito tempo que a classe trabalhadora precisa de vitórias também, ainda que vitórias pequenas, vitórias parciais. Por quê? A classe trabalhadora, ela é constituída de afetos, de sentimentos. E para a gente ter certeza que é possível vencer, a gente precisa construir, né, uma onda de pequenas vitórias. Para ter autoestima, para ter a subjetividade, porra, é possível vencer. Dá para vencer. E para a gente ter essa certeza, a gente precisa ter pequenas vitórias aqui e ali, que são fundamentais. A vitória contra a PEC da bandidagem mostra o quanto é efetiva a mobilização de rua, o quanto é efetiva a luta, o quanto é possível e necessário pressionar as instituições do Estado burguês por fora. É, sim, um momento ideal da gente retomar com força as mobilizações pelo fim da escala 6x1, aproveitando o ânimo que foi gerado com a vitória contra a PEC da bandidagem para recolocar no centro da agenda política o fim da escala 6x1 e não esperar ano que vem. Porque tem muita gente aí do campo progressista que torce muito e está trabalhando, viu, para a escala 6x1, o fim dela não ser aprovada esse ano, para usar como bandeira de campanha ano que vem. E não, a gente tem que pautar com força o fim da escala 6x1 esse ano e não deixar para a bandeira de campanha no ano que vem. Então é fundamental retomar essa agenda com força, ir para as ruas e, pelo amor de Deus, gente, enterrar de vez esse mito da correlação de forças, viu? Enterrar de vez. Inclusive, Maxwell, eu também postei isso no meu Twitter hoje. É porque quando o Maxwell estiver editando esse vídeo, eu vou estar numa reunião. Então eu não vou conseguir respondê-lo, né? Então eu já estou sinalizando tudo. Uma foto de um jornal, o Jornal do Comércio, que mostra que a concessão da CELP, né, da Neoenergia aqui em Pernambuco, foi renovada até 2060. O que foi que aconteceu? Veja, o FHC privatizou a distribuição de energia elétrica em uma porrada de estados brasileiros, né? Concessões com um prazo de validade de 30, 35 anos e por aí vai. Essas concessões venceram no final do ano passado, durante o governo Lula. O governo Lula poderia, sem fazer nada, retomar a administração pública direta da concessão de energia elétrica em vários estados. Sabe o que o governo Lula fez? O governo Lula foi e renovou todas as concessões feitas pelo governo FHC, que vão até 2060 agora. Veja, isso não passa pelo Congresso. É uma decisão de um governo neoliberal manter o legado neoliberal de FHC. Entenderam? Então não venha com essa desculpa, não venha com essa conversa, não dá para fazer nada por causa do Congresso, o Congresso é conservador. Então, assim, precisamos eleger a melhor bancada de esquerda na próxima eleição, precisamos eleger mais senador de esquerda. Precisamos tudo isso. Tá? Beleza? É isso. É importante ter mais deputados de esquerda, combativo, deputados como a Sâmia Bonfim, Glauber Braga, a Fernanda Melchiona, a Natália Bonavides, o Tarcísio Mota, ótimo. Temos que eleger senadores, ótimo. Mas não é esse o elemento central da correlação de forças políticas da sociedade. Esse é parte do elemento. O elemento central é a organização, a mobilização e a luta da classe trabalhadora. Ponto. Viu? Ponto. Nunca esqueçam disso. Então, e aí, evidentemente, tem uma conversa aqui também para fazer junto ao PCBR e tal. E aí, nos próximos vídeos é que a gente vai adiantar os pontos sobre a retomada com força das mobilizações contra a escala 6x1, considerando que, e aqui já é adiantando um ponto de balanço, está muito claro que o plebiscito popular pelo fim da escala 6x1 e tributação dos super ricos e tal, não conseguiu dar agitada, manter a pauta viva como alguns setores esperavam, né? A gente precisa ir além do plebiscito que está aí colocado, e o que não nega os méritos do plebiscito, a sua importância, mas assim, não conseguiu dar aquele salto de qualidade em termos de mobilização e visibilidade da pauta. Massa? Dito isto, para caminhar para a conclusão desse vídeo, é um comentário rápido sobre o discurso do Lula. Eu passei o dia em Brasília, na terça-feira, dia inteiro em atividades, voltei para Recife na quarta-feira de madrugada, e na quarta-feira foi um dia muito cheio, resolvendo várias coisas e tal, eu só consegui ver os discursos do Lula hoje. E aí, eu confesso para vocês que eu me surpreendi. Por quê? Eu achava que tinha acontecido alguma coisa nova, tinha um elemento novo no discurso do Lula. E aí, gente, veja. E aí é isso, se quiser me atacar, fique à vontade, viu? O discurso do Lula não tem nada de novo comparado com os outros discursos de Lula na ONU. Veja, gente, o discurso do Lula é ótimo. Alguém tem dúvida disso? O Lula vai lá, defende, combate a fome, defende justiça tributária, defende enfrentamento às mudanças climáticas, aponta a responsabilidade dos países ricos, critica o imperialismo, defende a soberania de Cuba, fala contra a ingerência militar na Venezuela e na América Latina. Aliás, na Venezuela não, na América Latina, ele não dá solidariedade direta à Venezuela. Aí Lula vai lá e critica o genocídio contra o povo palestino, defende que a comunidade internacional tome responsabilidade, fala dos problemas da governança da ONU, fala da desigualdade entre os países, países ricos e países pobres, norte, sul, global e tal. E aí, tudo isso é ótimo, mas o Lula faz isso desde o começo desse terceiro mandato e isso não tem consequências práticas no seu governo. O Lula antineoliberal é o Lula do discurso na ONU, viu? É o Lula do discurso na ONU, discurso em Paris e tal. Aí quando o Lula volta pro governo, é o Lula neoliberal até o talo, sabe? Então, assim, eu tenho dificuldade não. Eu entendo a emoção que a galera tem no Lula porque existe uma eterna esperança ingênua que o Lula vai dar tal da guinada à esquerda. Veja, essa promessa existe há 20 anos. Você que é mais jovem, você provavelmente não pegou o primeiro governo Lula, mas desde 2004 vem a promessa da guinada à esquerda. E essa promessa nunca vem. Então, a coisa era assim. Não, agora, depois do Mensalão, vai vir a guinada à esquerda, porque o Lula entendeu que não dá pra negociar com a burguesia, tentaram dar um golpe nele, agora vem, não veio. Ah, não, agora, depois da crise de 2008, agora vai, porque o Lula entendeu, não sei o quê. Não veio a guinada à esquerda depois da crise de 2008. Não, agora tentaram derrubar Dilma e agora, no novo governo, vai vir a guinada à esquerda. Não veio a guinada à esquerda, pelo contrário, né? Veio o Joaquim Levy, ministro da Fazenda, o Kassab, ministro das Cidades, Kátia Abreu, ministro da Agricultura, e um ajuste fiscal violentíssimo. Não, agora o Lula foi preso pelo imperialismo. O meu amigo Elias Jabul vivia dizendo isso, né? Não, Lula na cadeia leu, entendeu o que é imperialismo, e agora o Lula vai vir com sangue nos olhos e tal, sabe? E assim, como existe essa eterna promessa de guinada à esquerda que não tem base nenhuma na realidade, viu, gente? Nada, nenhuma. Na realidade, todo o discurso internacional do Lula é a mesma coisa. Não, tá vindo, e ainda chamam Lula de neoliberal. Mas peraí, pô. Quer dizer que não dá pra chamar o cara de neoliberal porque ele fez um discurso antineoliberal. Então o que define não é a prática política, é o discurso. Porque se for assim, todo mundo é democrata, gente. Todo mundo. Veja, se for assim, por exemplo, o Macron é contra o genocídio ao povo palestino. Macron também faz discursos. É isso que define, sabe? Então eu confesso que eu fiquei um pouco surpreso porque eu achava que tinha algum elemento novo. Assisti o discurso hoje de manhã duas vezes, acordei enquanto tomava café, botei o discurso pra rolar. Depois, enquanto lavava a roupa, botei o discurso para rolar de novo. Depois, enquanto varria a casa, botei o discurso para rolar de novo e ainda li a transcrição. E eu fiquei assim, não, pô, peraí, pô, deve ter algum elemento novo. Então, assim, ótimo discurso do Lula. Ótimo, é isso, bom discurso. Fundamental que fale de coisas como o genocídio contra o povo palestino. Mas isso não tem consequência prática no governo dele. Então, o Lula antineoliberal é só o Lula dos fóruns internacionais, né? O Lula real é o Lula da governança interna no Brasil. Nessa atividade de Lula na ONU, agora teve um elemento muito bom no discurso dele, que o Lula veio explicar como é que cresce o extremismo e a extrema-direita a partir de uma governança política de partidos de esquerda ou progressista que não se preocupam com suas promessas de campanha e governar para aqueles que o elegeram. Aí, esse discurso eu achei bom, e inclusive amanhã tem um vídeo no canal analisando. Presta atenção, tá um vídeo no canal analisando. Mas aí, sobre o discurso de Lula na ONU, Eu achei, sinceramente, mais do mesmo. Ótimo discurso. É isto. Dito isto, esse discurso não tem consequência prática na prática de governo dele. E aí, gente, ó, sou marxista, viu? Marxista leninista. Para mim, a prática é o critério da verdade, porque discurso bonito não enche barriga seu ninguém. É isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo hoje do canal. Se esqueça disso, se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.
Bet365 is paying out before the final whistle.
Check out Bet365's unrivaled early payout offer. When you bet on a team to win and they take a 17-point lead, you get paid no matter the final score. Forget the final whistle and start counting that cash. Hold up. You get early payout on parlays too.
Download the app and see why it's never ordinary at Bet365. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply.
The Gentle Dentist continues to hear compliments from their patients.
I am so glad we found the Gentle Dentist. It is truly pain-free. Not just for me, but I'm so happy my children have had such a wonderful experience. They love the Smile Club.
I'm a business owner, so every minute of my time is valuable. I love that they are so respectful of my time.
The Gentle Dentist in Worthington. Call now. New patients receive a free sonic toothbrush with a cleaning and exam. Call 614-431-3311.